Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, a nossa equipe está aqui hoje no evento Top Farmers, realizado pelo Grupo Conecta, no interior de São Paulo, em Campinas, e a gente fala agora com a Ana Luísa Lodi, que é especialista da Stonex, que vai trazer detalhes para a gente a respeito da safra de soja aqui no Brasil. Seja muito bem-vinda, Ana Luísa.
Muito obrigada.
Ana Luísa, a gente está prevendo uma safra boa, né, para esse ano agora. Isso de alguma forma pode pressionar os preços aqui no Brasil ou em Chicago? Fala um pouquinho disso para a gente.
Olha, realmente aqui no Brasil a gente está esperando uma safra recorde, né? A gente está com mais de 145 milhões de toneladas estimadas, segundo a Stonex. Mas a gente tem que ver principalmente o que vai acontecer na Argentina. Porque como a produção de soja ela é muito concentrada em Brasil, Argentina e Estados Unidos, qualquer coisa que acontece num desses países afeta aí a disponibilidade mundial de soja e os preços. Claro, se todos os países tiverem uma safra muito boa, os Estados Unidos têm uma safra cheia, né, a gente realmente poderia ver um cenário aí pesando mais sobre os preços. Mas a Argentina, esse ano, ela tem a perspectiva de diminuir a área e tem a preocupação com a laninha. Então, a gente tem muita diferença, inclusive, nas estimativas, né? Tem estimativas que trazem perto de 50 milhões de toneladas para a Argentina e outras que trazem 44. Então, aí a gente pode ter alguma mudança na dinâmica dependendo disso. Mas sim, no Brasil, a gente deve ter realmente uma safra possivelmente recorde. E claro que o clima vai ser muito importante nos próximos meses. E se tudo der certo em outros países, aí poderia ter um cenário de oferta maior do que a demanda e pesar um pouco sobre os preços.
E é isso que eu ia te perguntar a respeito do clima. A região sul do Brasil sofrendo com chuvas abaixo da média, isso pode ser uma ameaça, algum risco para o desempenho?
É sempre uma preocupação, sim. Principalmente o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul alterna com o Paraná, como segundo maior produtor de soja, atrás somente do Mato Grosso. E o ano passado o Rio Grande do Sul teve uma safra recorde, mas esse ano, né, a gente está vendo aí um período mais seco e tudo. Mas o ano passado a gente também teve um período mais seco até chegar a janeiro. Então para a soja ainda é cedo. Para o milho sim, para o milho já essa seca já está prejudicando a safra do estado. Mas para a soja a gente vai ter que acompanhar ainda o que vai acontecer no final de dezembro, em janeiro e mesmo em fevereiro.
E aí, pensando em tudo isso, nesse desempenho, né, da produtividade brasileira, nessa questão de preços, como que a gente fica, então, com as exportações?
A gente tem estimativa, sim, de recorde de exportação no Brasil o ano que vem, né, na safra 21-22, no ano de 22. A gente estima em mais de 90 milhões de toneladas de soja exportadas. E porque, né, o Brasil ele é o principal exportador de soja, tem tudo para colher uma safra recorde. E a gente tem a questão do dólar, né, o nosso real está desvalorizado em relação ao dólar. O ano de 2022 é o ano que deve ter bastante volatilidade, é um de eleição. Então aí a gente deve ter exportações muito fortalecidas, sim, principalmente no primeiro semestre do ano, que é quando a gente exporta mais soja.
E o destino?
O principal é a China. A China é o principal destino da soja do mundo, mas também concentra a maior parte das suas compras no Brasil. E a gente está acompanhando o que acontece na China, aí, que passou por um período de perda de rebanho suíno por doença, pela peste suína africana, mas agora está praticamente recuperada, mas está com preço de carne suína baixo no mercado doméstico, né? Mas ela não tem onde recorrer, ela precisa da soja, do farelo para alimentar os animais.
E Ana Luísa, pensando nessa questão que você falou da gente ter uma safra cheia e de isso pressionar os nossos preços para baixo, a gente está tendo uma questão de gargalo em relação aos insumos, né? Fertilizantes, herbicidas, enfim. Uhum. Como é então que fica essa conta para o sojicultor?
Olha, aqui nessa safra que a gente está vivendo agora, com esses os custos mais elevados, fertilizantes e outros insumos também, não são esperados maiores impactos, né? O produtor, mesmo que a gente tiver uma queda de preço, né? Que mesmo que tiver uma queda, pode não ser uma queda significativa, vai depender do tamanho da safra no mundo todo. Mas a gente tem que ver aí também que o produtor ele se adianta muito nas compras. Então, para essa safra que está em andamento, a gente não vê maiores impactos. Para a safra que vem, para a safra 22-23, que vai ser plantada a partir de setembro de 22, aí sim a gente pode começar a ver os impactos desses custos maiores. Mas não significa que um custo maior, né, a gente tem que comparar com quanto vai estar a soja. O problema do custo maior é o risco. O produtor, ele se expõe a um risco maior, então ele está gastando mais e se tiver uma quebra, uma perda de safra, ele vai perder mais, mesmo que o preço da soja ou do milho ou de qualquer cultura esteja compensando. Então o produtor, ele fica mais cauteloso e pode eventualmente, a gente pode travar um pouco a expansão de área, pode diminuir a aplicação de fertilizantes, de outros insumos. Então a gente tem que acompanhar, que não é só a questão de comparar preço com custo, né? É como o produtor está vendo essa realidade, que é a previsão de clima, que ele espera da safra também.
Certo. Ana Luísa, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vinda no Notícias Agrícolas, trazendo todas essas informações e essas análises muito bem aprofundadas pela Stonex.
Eu que agradeço o convite, um ótimo dia aí para todos.